Sí, solamente eso, digamos. Sé que es una casi una normalidad de acá del fútbol de hoy y el fútbol de acá. Pero en 15 juegos o 14 juegos, no sé, solamente con una vez con la valla invicta me parece que es mucho. Tenemos que defender mejor. Sí, podemos hablar del ataque, pero el equipo ataca, produce, genera, hace goles, pero también nos hace muchos goles. Si todos los partidos tenemos que hacer entre 4 o 5 goles, tres goles para ganar, y si lo tenemos que hacer, tendremos que trabajar más la parte ofensiva. Pero también, generalmente, generalmente, los que pelean por los puestos de arriba son los que menos goles le hacen. Entonces, claro que hay que ajustar. Y no es la defensa, es el bloque, el equipo.
Eduardo, por favor. Você falou antes do jogo comigo da importância, né, dessa semana antes da Copa do Mundo. Hoje vocês não conseguiram pontuar aqui. Claro que no meio de semana você precisa vencer contra o Puerto Cabello, como falou, mas depois tem o Vasco fora de casa ainda. Desde o início do ano, o Atlético fala que um objetivo grande esse ano é não sofrer, não tomar susto no Campeonato Brasileiro. E uma eventual derrota para o Vasco pode fazer o time ir para a parada da Copa, ter 50 dias, muito próximo da zona de rebaixamento na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, qual que pode ser a cobrança interna de vocês para esse jogo contra o Vasco, para conseguir ir para a parada com uma folga, pelo menos, para não ir tão assustado com esse risco para a segunda parte da temporada? Obrigado.
Não sei. Me está perguntando dentro de uma semana. Tenemos un partido el día miércoles en nuestro estadio. Claro que la clasificación nos daría una motivación, un envión, energía. Y sería muy bueno para el club, muy bueno para el equipo. Y después veremos. Me habla de susto y de temor. Es un partido de fútbol, tenemos que ser más inteligentes, creo que lo podemos hacer. Pero falta mucho. No puedo proyectar cuando tenemos un partido tan importante en 3 días, que es una clasificación a una Copa Internacional que en los últimos 2 años el equipo llegó a finales. Entonces, ya primero vamos a pensar en lo que tenemos adelante. Y después, claro, pensaremos y proyectaremos que la institución se puso objetivos. Pero bueno, primero tenemos que proyectar, alcanzar este primer objetivo que tenemos por delante, es buscar los octavos de final de Copa Sudamericana.
Tá ok, tá encerrado então aqui a entrevista, né, do técnico do Atlético, Eduardo Domingues, aqui na Arena Corinthians. Então, agora, segundo ele, né, várias vezes na entrevista, é quarta-feira, o jogo importante aqui na quarta-feira na Arena MRV para buscar classificação na Copa Sul-Americana. Destacar aqui, viu, Thiago Reis, inclusive a presença hoje bem forte da diretoria do Atlético aqui, né? Sempre Paulo Brax está presente, Pedro Daniel, CEO do Atlético, também presente, o Guilherme, né, que chegou recentemente, também estava aqui acompanhando a entrevista. Vista o pessoal do Galo, o Domênico, né, que é diretor de comunicação, o Pedro Tavares também, que é o gerente de futebol, tá ali também, né? Então, a turma tá aqui, então, marcando presença, e o Barba Domingues tentou explicar aí por que de novo o Galo perdeu fora de casa em nome da Sete Cabete.
Ai, Cláudio, numa boa, viu? Que canseira ouvir o Barba, cara. O João Carlos Andrade tá falando isso aqui também no pós-jogo da Itatiaia, Sete Cabete. Eu sou mais ouvir a galera, eu quero ouvir o torcedor. Olha, algo a acrescentar sobre a fala do Barba Domingues?
Não tem muita novidade assim, porque a gente está falando já há algum tempo, embora ele tenha pontos positivos no trabalho e tudo, que a administração de elenco dele é péssima. A administração de elenco dele é horrorosa. Não sei se na experiência que ele tem de futebol argentino funciona diferente, até porque a gente viu a saída dele lá do Estudiantes com muita comemoração, foi muito saudado e tal, pela direção, pelos jogadores, pela torcida, né? Mas a administração foi muito equivocada, meio que sem habilidade, sem entender que quando ele põe o pé na porta, arrebenta a porta, ele tem que tomar algumas medidas na sequência, né? E a gente falou muito sobre isso. Ele expôs uma parte do elenco e não afastou, até hoje, essa parte do elenco. Então fica insustentável, né? Ou se não, ele tentar administrar para que não aconteça isso que está acontecendo agora. Tentar, como a gente fala na gíria do futebol, dar uma bala, né? Quer me enganar? Me dá uma bala. Dá uma bala pro Dudu, dá uma bala pro Renier, dá uma bala pro Igor Gomes, dá uma bala agora, também não dá mais, pro Scarpa, entendeu? Fala pra ele, ó, tamo junto, vamos recuperar, eu acredito em vocês e tal, pra você ter porque ele transformou o elenco dele num elenco menor do que já é. Essa que é a verdade, porque ele não conta com ninguém, não coloca ninguém.
Olha, eu tenho certeza que se a entrevista dele fosse em português,
tem uma parte ali que eu acho que muita gente não entendeu. Ele falou que ele não mexeu parte mais porque ele não viu que ninguém que entraria ia mudar alguma coisa.
Ô, Cláudio, eu não sei quem perguntou. O que tá acontecendo? Não, eu não sei. Se eu soubesse, eu faria. Você não sabe, meu filho? Eu vou saber?
A gente falou desde o início, não é que tá falando agora, não. A gente falou desde aquela entrevista lá que foi depois de um jogo da Sul-Americana, que ele falou que tinha gente que não tava afim, que não tava assim. Então é o seguinte, não tá afim, falou publicamente, então afasta os caras e vai treinando uma molecada aí, inventa uma molecada até a metade do ano. Ainda falei, se eu sou o treinador, eu vou enganar esses caras que estão querendo enganar o clube, né? Não tem uns caras que, em tese, na visão dele, tá dando migué, que tá roubando, que não tá se empenhando? Eu vou lá em cada um deles, ó, meu amigo, deixa eu te falar, Carlito, eu gosto de você, cara. Sempre admirei teu futebol. Eu confio em você. Vamos dar a volta por cima junto. Eu vou colocar você em alguns jogos aí da Sul-Americana. E você vai arrebentar, cara. E não sei o quê. Chego pro outro. Mas eu já identifiquei quem é quem. Eu já sei quem é quem. Quando chegar no meio do ano, se esses caras não reagiram, eu vou na direção e falo: com esses caras aqui eu não trabalho. Mas daí você tem 2 meses quase para tentar remontar o seu time, fazer negócio. Agora, ele expôs os caras, não trouxe a molecada da base, não dava para contratar, e ficou com esses caras lá guardando o caixão, que a gente fala. Os caras não entram, não joga, fica ali com um ambiente que deve ser uma desgraça. Então, assim, a administração de elenco dele é péssima, é muito, muito ruim, é desastrosa. Eu acho que é muito pior do que o trabalho de campo dele, essa administração. E a gente sabe, né, o Tiagão, que pra você lidar com essa boleirada aí, não é simples, não é fácil, não é como em outra profissão, que 2 + 2 dá 4, não é, entendeu? Então você tem que ter um jogo de cintura, você tem que, e se você, na hora certa, tiver que, sabe, tomar uma atitude dura, claro que você tem que tomar, mas o que você tem que pensar sempre, o Tiago, é no bem do clube. Tudo isso que ele fez na administração de vestiário dele, fez bem pro clube? Porque, sinceramente, não me parece.
Barba Domingues, que canseira, viu? 9:28, eu nunca tô cansado pra ouvir a galera. Aí sim, hein? Vamos deixar o torcedor desabafar com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? A chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. Trabalho da Prefeitura na contenção de encostas em vilas e favelas. Cláudio Rezende já tem zona mista, né, Cláudio? Os jogadores falam aí com você depois da derrota. O Galo perdeu para o Corinthians por 1-0. Mas dá para ouvir os jogadores, Cláudio?
Sim, tô aqui posicionado, inclusive, para quem tá na live, a gente vai mostrar aí onde funciona aqui, né, a zona mista. Jogadores saem, vão até o ônibus que fica logo atrás aqui Do outro lado tem a zona mista do Corinthians, lá com banner e tudo mais. Aqui do lado do Atlético é um corredor mesmo, onde os atletas saem do vestiário e vão passar por aqui. Como tem voo fretado ainda hoje, Thiago, a turma vai sair direto daqui do estádio para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, para o retorno já com chegada início da madrugada em Belo Horizonte. Então a turma, quando acontece isso, Thiago, tem um voo fretado, tem o jantar aqui mesmo, né? A turma pede ali massa, pizza, e aí chega para aqui no vestiário, a turma toma banho, tem o jantar, e aí depois todo mundo vai embora, então demora um pouco. Por isso que, por enquanto, não passou ninguém aqui, viu, Thiago?
Ô, Tiagão, só para dar números aqui da campanha como visitante,
O ouvinte falou sobre isso, né?
Falou. O Galo não é a pior campanha como visitante, mas é o time que mais perdeu fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu mais como visitante do que a Chapecoense, do que o Vitória. É o time que mais perdeu, porque não empatou fora de casa, nenhum empate. Então é o time que mais perdeu, são 7 derrotas no Campeonato Brasileiro. E se você pegar todas as competições fora de Belo Horizonte, não estou contando então a vitória no Clássico, fora de Belo Horizonte, são 7 jogos sem vencer na condição de visitante, 6 derrotas e um empate, aí por todas as competições. Então realmente é um caso bem sério, viu?
O Ale, tem um lance rodando bastante na rede social de um pênalti que o Alonso teria feito no Gustavo Henrique, em que ele agarra o zagueiro do Corinthians numa bola parada, né? A bola vem pra área e aí ele realmente agarra ali o Gustavo, é aquele agarra, mas o VAR não chamou, o pessoal do Corinthians tá reclamando, mas também ia fazer mais o quê? Já ganhou de 1-0, caramba! 9:30, marcando o sinal eletrônico, estamos com o pós-jogo da Itatiaia para 7K. E ouvindo a galera, vamos ouvir o torcedor no WhatsApp 99651-9657. Prefeitura de BH, hein? Vai construir mais 2 áreas de escape no novo anel, para prevenir acidentes, salvando vidas, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, fala comigo. Seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis. Jorge Cabeça do bairro Santa Cruz. O treinador mexeu errado no time, deixou o Bernard morto em campo e deixar o Alexander de fora. Absurdo um trem desse. E outra coisa, falta de marcação. O cara tava sozinho quando ele chutou a bola. Um abraço pra você, Thiago.
Abraço pra você também, Jorge Cabeça. Esse é raiz, ó. Isso aí é da época do Seu Nome, Seu Bairro, Mineirão Velho. Não empurra não, meu filho. Grande Jorge. Olha, tem gol, né, no Campeonato Brasileiro. Tem gol do Bragantino, Rodriguinho. Gol já saiu há um tempinho, na verdade. O Barba Domingos estava falando no momento em que o Bragantino abria o placar contra o Vascão da Gama. 1-0 para o Bragantino lá em São Januário. O Bragantino se recuperando aí no Campeonato Brasileiro, vencendo o Vasco da Gama. 1-0, jogo no intervalo. Também no intervalo, Série B do Brasil, Operário e Criciúma. Fala comigo, pós-jogo da Itatiaia 7K. Estamos ouvindo a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago. Aqui é o Alisson, bairro Caiveira. Se é hora de trocar de treinador, a hora é agora, viu? Treinador misto, fraco, só joga retrancado, isso aí não dá pra nós que é nação atleticana, não. Um abraço a todo mundo da Itatiaia aí.
O Ale, obrigado. Esqueci o seu nome, me perdoe, é o cansaço. Ô Alê, mas ele falou uma coisa da qual eu concordo, como você disse, concordo sem concordar. Ah. Eu não sou a favor da troca de treinador, ponto. Eu acho que se confia, se acredita, tem que ir com ele mesmo. Agora, se tem uma hora pra trocar, é agora, porque tem uma parada de Copa do Mundo, você arrumaria a casa, mas eu repito, eu sou contra, eu acho que não seria a hora de tirar, não. E você, Ale Oliveira?
É que ele não treinou o elenco dele, né? Ele não pegou o time dele.
Porque... Mas qual que é o time dele? O time dele, o Alexander era titular no jogo do meio de semana, hoje não serve.
Não, né? Com jogadores confusão, com a característica, cara, que ele quer, né? Ele herdou esse elenco, correto? Ele não foi um elenco que ele escolheu, que ele teve oportunidade de falar, ah, eu quero um jogador com essa característica, esse tipo, desse jeito. Ele não teve essa chance. E também não teve um período mais longo assim para treinar o time. Eu acho que vai dizer muito ali do dia a dia e de quais são as opções, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Aliás, ontem lembrei de novo do Milito. Eu sempre lembro do Milito quando tem um time.
Um trauma.
Tem um trauma
quando
com
tem
ele.
Um trauma.
É, porque quando você tem um outro time que tem um jogador expulso, todos os times do mundo vai lá e ganha do outro time.
Aliás, só para não deixar passar em branco, o Tchatcho Cudê, esse técnico do Atlético, perdeu hoje a final do Campeonato Argentino. Estava vencendo o Belgrano. O Belgrano tem 121 anos, nunca tinha conquistado um título nacional na Argentina. O jogo é lá em Córdoba, o Belgrano é de lá. Mas não foi no estádio dele, um estádio neutro. Aí, 6-6, dividido, 2-1 pro River, até 38 no segundo tempo. Tomou a virada 3-2, Belgrano campeão. E o Cudê, já sendo aí carinhosamente...
Foi o Cudê, sua lembrança é pertinente, porque foi o Cudê que eliminou o Atlético naquele jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil, que ele poupou mais da metade do time no jogo de volta.
Exatamente.
Mas teve uma ideia boa que ele teve.
Virou Hulk. Eu não lembro não, viu, Valeu. Eu lembrei dele ali na sala de entrevista aquele dia, dificuldade para explicar, ele botou o time misto numa decisão de Copa do Brasil.
Em que ele tinha vantagem, né? Já tinha feito um bom resultado aqui em
Belo Horizonte. Aí o Milito, ontem a gente teve um caso de dois bons times, né? Do Flamengo e do Palmeiras, o outro time vai lá e ganha de 3-0, não perde de 3-1, quando você tem um jogador a mais, você não perde de 3-1 uma decisão, né? Você ganha de 3-0, né? Evidentemente, é claro que o Flamengo é um grande time, né? E não vou fazer nem a comparação com o Botafogo, campeão da Libertadores, que tinha bom jogador, mas todos os times que vão lá e tem um jogador a menos, eles perdem o jogo, né, meu? Mas eu lembrei só isso aí. Precisa ver quem que vai trazer, porque se for pra trazer esse São Paulo, ressuscitar o São Paulo.
Não, isso aí não vai treinar ninguém mais no Brasil, não.
Mas e não tem ninguém no mundo.
Não, para.
Só quem tem essa lembrança.
Era coach, palestra.
Quem tinha essa lembrança eram alguns poucos torcedores barulhentos.
Isso.
Que
campanha.
Que não acompanha o São Paulo e nunca mais acompanhou, não sabe de todos os insucessos dele. A última notícia que esse pessoal teve do São Paulo foi quando a comissão técnica dele bateu no Pedro. Que foi aqui no Brasil, que foi no Flamengo, que ele conseguiu não ganhar com o Flamengo. Então, assim, você não acompanha o São Paulo, não sabe que ele foi, deu errado na França, deu errado aqui ali. Aí falou assim: não, vamos pedir o São Paulo. Ninguém quer o São Paulo, ninguém no mundo. Então, assim, sinceramente, se é pra trazer esses caras aí, então faz o seguinte: faz a limpa que o Barba tá sugerindo, traz jogadores com a característica dele, dá esse período aí de Copa do Mundo para ele treinar o time, e aí sim você faz uma avaliação mais justa. Até agora, principalmente com relação à administração de elenco, o trabalho dele é horroroso.
E é curiosamente o fato do qual ele foi indicado é que ele era bom gestor, né? Que todo mundo adorava ele no Estudiantes, mas de fato não aconteceu. Agora o Claudinei Monteiro definiu aqui, viu, Alê, você que tá chegando para Minas Gerais, está se tornando um quase mineiro, comendo torresmo e tomando aquela marvada.
Sim.
Claudinei Monteiro mandou aqui: Thiago, essa coletiva do Barba, esse Barba é bem burricido. Burricido é bem mineiro, viu, Claudinei?
Mas ele deu uma... Isso acontece com todos nós, em velocidades diferentes. Ele deu uma envelhecida, ele deu uma murchada, uma desanimada. Ele tá, o seu Madruga.
Ele, quando começou na coletiva, ele tentava falar, assim, esboçava. Aí. Hoje ele meteu um miércoles. Até hoje não sabe que é quarta-feira.
Ele tava forte, vigoroso, né?
Tentando falar, assim, eu elogiei. Olha aí, o cara chegou primeira semana tentando arranhar um português, já largou
cheio
tudo.
De energia. Eu chamava ele de seu Madruga, o seu Madruga me ligou. Falou: não, eu não quero ser comparado com ele, eu tô muito mais saudável. Ele tá, você tá definhando, o homem tá definhando, Tiagão.
Seria mais um processinho pra Ale Oliveira, aliás, do qual compartilharei.
Opa.
9:37, é o pós-jogo da Itatiaia, 7KBet, hein? Começamos cedinho, às 14h30, transmitimos a vitória do Cruzeiro pra cima da Chapecoense. Derrota do Galo e derrota do América nesse fechamento de domingo. Coelhão na Série B perdeu pro Vila Nova dentro de casa de virada 2-1. Situação do América é dramática. E o Galo, hein? Galo perdeu pro Corinthians 1-0. Deu mole, hein? Deu mole o Galo. Pós-jogo Itatiaia 7k.bet.br. Precisou de transporte depois de meia-noite? Acho que eu e o Ale hoje vamos no Madrugão, hein? Mais de 130 linhas noturnas aqui no trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte pra você, que assim como a gente tem horário. Não, vambora, vamos madrugar lá dentro. Quando sair, tem o Madrugão à sua disposição. Tamo ouvindo a galera. No seu nome e seu bairro, meu WhatsApp é o 99651-9657. Mensagem de áudio. Fala comigo. Seu nome e seu bairro.
Oi, Itatiaia. Adinand Lagoa Formosa. É o seguinte, gente, eu queria saber onde buscar esse treinador Depois você pode fazer 5 substituições. Todo treinador usa 5. Você descansar o time, você arrumar o jogador descansado. Esse incompetente, que eu por mim, esse cara não merecia. Vai lá, busca ele a peso de ouro. Só trabalhou no futebol argentino. Não, fez apenas 2 mexidas. A última nem considero. Olha, gente, quem contratou esse Domingues errou.
Um abraço aí, viu? Lagoa Formosa, terra boa demais. O Aldair Silva tá pedindo um abraço pra Tupaciguara. Sabe onde fica Tupaciguara, Léo?
Sim, pertinho de Cipotânia, do lado até.
Tem nada a ver, velho. 9:39, Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Prometeu e cumpriu. Alô, você do Minas Caixa, tem um centro de saúde novinho entregue pra você aí do bairro Minas Caixa, atendendo toda a região de Venda Nova. Nessa gestão, Regional Norte tem vez e voz. Alô, Maria Helena, novo centro de saúde aí no Minas Caixa. Seu nome e seu bairro?
Fala, Tiago Reis, aqui é o Milton do bairro Nazaré. Rapaz, quando a gente pensa que o Galo vai trempar, eu vou te falar, viu? Ô, dureza, viu? Um time que podia ter decidido o jogo no primeiro tempo, Coelho não acerta passe nenhum, a verdade é essa. Vem um segundo tempo, o time fica nesse lespo-lespo e toma um gol no finalzinho. O Galo é dessa... O Galo acaba com o domingo da gente a semana, né? Mas é isso aí, seguimos, um abraço pra todo mundo.
Milton, eu fiz uma festa, rapaz. Eu até fiz a minha fezinha, falei, vitória dos três, pra gente ter um domingo bom, né? Cruzeiro ganhou, falei, agora o Galo ganha, o América, ô, coelho,
ganha. Mas também você vai apostar no América, também é loucura. Não,
respeito o América.
Não, tudo bem, eu sou o América.
Mais respeito,
eu sou coelhão, mas você também acreditar que o América ia ganhar também.
Em casa, velho, pelo amor de Deus, ô, coelhão, tá difícil, viu? Tomou a virada do Vila Nova e o Galo perdeu pro Corinthians. 1-0, repercutindo aqui no pós-jogo Itatiaia 7K, esperando pelo Cláudio Rezende, já com os jogadores do Galo e as explicações. Ô Cláudio, vai falar Everson, vai falar, acho que só o Everson.
Ah, o Alan Franco.
Não, o Alan Franco não é muito de falar. Quem mais vai falar, Cláudio?
Quem será? Maicon?
Maicon.
Só aqui vai querer o Maicon.
Sempre fala o Maicon.
É, até porque jogou no Corinthians, tem imprensa paulista aqui, a turma vai chamar.
Ah, verdade.
Então eu acho que, mas não vai fugir muito disso não, até porque a turma costuma sair todo junto, né, Tiago? Aí a gente vai num, até porque não tem jeito de entrevistar dois ao mesmo tempo, aí o restante vai passar aqui, inclusive a zona mista do Corinthians, o pessoal aqui fala que costuma demorar, mas... Já até tá terminando ali a zona mista com os jogadores do Corinthians e a do Atlético, nada porque, como eu te expliquei, né? A turma costuma demorar porque tem um jantar aqui mesmo, no vestiário e a saída direto no ônibus. Então a turma já sai prontinha no ônibus com o banho tomado, já com o jantar realizado para ir direto para o aeroporto.
Galera que tá no YouTube tá vendo as imagens aí, Cláudio, são imagens suas, você que tá filmando aí, Rezendão, com a nossa equipe, até a rouparia já tá indo embora, ó.
É.
No YouTube.
Tô filmando aqui.
E eu tô vendo a Duda, a Dudinha, o Cláudio Rezende, nossa colega aí da TV Record de São Paulo. É, manda um abraço para ela, você sabe que a Duda, ou a Ale Oliveira aqui de Belo Horizonte, passou pela ESPN, rapaz, um dia ela me mostrou uma foto, hoje tá brilhando lá na TV Record. Eu literalmente peguei ela no colo com... Ela devia ter uns 3 anos de idade, eu tava fazendo o Seu Nome, Seu Bairro, ainda na TV Alterosa, lá no Bola na Área, e o pai dela a levou pra participar do programa e ela tava no meu colo. Aí pra você ver, hoje
que
tá
legal.
Ali, hoje tá na TV Record de São Paulo, um abraço pra mamãe da Duda, que é ali do Copacabana.
Ele mesmo tá entregando, que ele tá já antigo na profissão, né, Ale?
Ah, sim. É
que eu comecei novo, né, o vagabundo.
Inclusive já tá fazendo hora extra, se me permite a crítica.
Hoje, né? Realmente é hora extra violeta. 9:43, dá um abraço na Duda aí, muito querida, viu, Cláudio? Merece, sucesso tá tendo. 9:43, vamos ouvir a galera. Aí não tem sucesso não, aí tem bronca. Galo tropeçou de novo no Brasileirão, fora de casa. Seu nome e seu bairro?
Thiago Reis, que é o Carlos do bairro Nacional. Sabe o que que acontece com o Galo? É a falta de vontade de ganhar, é que perde. O Barba nem percebeu que o Atlético podia ganhar e aí então retrancou, podia ter colocado esse time pra frente, que no primeiro tempo viu que dava pra ganhar. Falta de vontade de ganhar, esse que é o problema do Galo. Um abraço aí pra vocês.
Um abraço pra você também, viu, Carlinhos? Tá fácil não, né? Domingão desse, 9h44, pós-jogo pra galera também no YouTube. Você pode participar, interagir. O Valmir Tavares, Alan Franco, desgramado. Isso é bem de mineiro, some do galo. Tá perdido em campo. O Valmir tá lá em Montes Claros. Alô, Box City. Agora o Rádio Esportes, hein? De segunda a sábado, de 11h30 a 1h da tarde, também pra você na Itatiaia, Montes Claros. Inteirinho, de 11h30 até 1h da tarde, o Rádio Esportes, para todo mundo que se liga na Itatiaia, norte de Minas, para Montes Claros, né? Bocaiúva, toda a região norte, Salinas, Itatiaia, Montes Claros, com o Rádio Esportes na íntegra, também no radinho. Cristiano Santos, Thiago, processa a rádio, você faz igual o Richarlison, tá trabalhando de noite. Você viu isso? Richarlison ganhou uma ação de.
É. Há quem diga que você faz algumas coisas igual o Richarlison, né? Mas nossa,
a boca, velho.
Jogando bola, joga bola.
Ah, tá bom, entendi. 9h45. Eu vou ouvir a galera que é melhor. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Ronaldo Marques, João Pessoa, Paraíba. Por que que o Atlético tem tomado tantos gols no final? Porque ele não joga para ganhar quando tá fora de casa, ele joga para não perder. Então ele faz um primeiro tempo honesto, o segundo tempo joga como um time pequeno. E aí uma hora, numa defesa que aguente. A prova diz que nós só temos só duas vitórias como visitante. É uma vergonha, né? Essa não é uma alma do Atlético Mineiro que a gente conhece.
Obrigado, viu, Ronaldo? Abraço pra você, João Pessoa. Curioso, hein, Ale? Ele falou exatamente a mesma coisa que o ouvinte anterior. Quer dizer, é um recorte importante da torcida. E eu tinha dito na semana, no meio de semana, Ale, na Sul-Americana, quando entrevistava torcedor, no seu nome, seu bairro, no estádio, na Arena MRV, que dizia que quando da vitória na Sul-Americana, que o time aguerrido voltou. Que era aquele galo brigador, que é aquele galo que o torcedor gosta, que lutou pela vitória até o final. Você sentiu isso, Ale, que o galo abdicou de vencer o jogo no segundo tempo?
É, eu acho que não era o objetivo principal e por alguns motivos, né? A gente falou aqui do desgaste físico, ele demorou muito para mexer e mexeu pouco. E o Corinthians também teve uma postura diferente já saindo do vestiário, tanto que o Fernando Diniz demora, nem quero imaginar o que ele falou pros caras, mas ele demora muito para retornar ao campo. Aí ele já vem com a alteração do Caio César no lugar do Lindgren e no decorrer do segundo tempo ele vai recheando o seu time com qualidade técnica, né? Principalmente depois da entrada do Depay, mas aí com o Alan, com o Labiate, então também tem esse aspecto de um Corinthians melhor, de um Atlético que estava desgastado, claramente desgastado, né? A gente via que, por exemplo, muitas vezes o Cacierra era o responsável, embora não tenha a característica de puxar o contra-ataque, e aí faltava a perna, o Bernard, ele tirou o Bernard, mas o Bernard já tinha saído faz tempo, né? O Bernardo não estava aguentando mais, não estava nem conseguindo nem marcar, nem fazer a ligação do contragolpe. Então, isso porque ele não confia no elenco, ou limitou o elenco dele, reduziu o elenco dele ainda mais do que já é a realidade do Galo. Então, foram vários os aspectos que fizeram com que o segundo tempo não fosse bom. Muito diferente do que aconteceu no primeiro período.
A Bruna Fantaguzzi. Ô, Thiago, não vai na onda do Alê, não. Fala mal do Galo, não. Só reclama. O áudio aí da galera só de gente reclamando. Ô, Bruninha Fantaguzzi, obrigado pela mensagem, mas tá difícil pra elogiar, né, Bruna? Bruna Fantaguzzi, tá vendo? Mas a gente registra, Bruna. Vai mandando a sua mensagem também. Se você acha que tem que elogiar, que o Galo foi bem no jogo, você pode mandar. Bruna Fantaguzzi tá aqui registrada a sua mensagem. Obrigado, viu? O Vini Fernandes, Thiago, Galo gosta de acabar com o domingo da gente, pelo amor de Deus. O Carlos Faria também tá ligado, o Ronan Caldeira. Ei, Thiago, tá difícil pro Coelhão, hein? Fala não, filho, lanternaça. Situação do América desesperadora nesse momento na Série B. O Diogo Nogueira tá falando sobre isso. Canta uma música do Diogo Nogueira.
Ah, aquela pé na areia.
Não, era brincadeira. O Diogo tá dizendo do América que tá rumo à Série C dessa maneira. Realmente não tá fácil. 9h47, pós-jogo da Itatiaia, esperando pelos jogadores do Galo com Cláudio Rezende lá na Arena, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Enquanto isso, a gente escuta a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein, que está largando os viadutos no Novo Anel. Primeiro ali da Via Expressa, já começando a obra. É trabalho da Prefeitura de BH, que não para. Seu nome e seu bairro?
Ô, gente, boa noite. Aqui é Djalma Ramos, do bairro Dom Cabral. Apesar do rapaz ter pego a bola da forma como pegou, mas essa derrota aí, o Barba podia ter com 35, 40 minutos, ter colocado o Alexandre no lugar do Franco, pelo amor de Deus, velho. Faltou coragem hoje do Barba, viu? Faltou coragem. Se tem um pouquinho de coragem ali, dava pra ganhar o jogo, nem empatar não, dava pra ganhar o jogo. Pra mim, faltou coragem dele hoje. Abraço.
Outro abraço pra você também, Djalma. É coragem, valeu, é o perfil do treinador.
Eu não consigo entender. Tem coisa que eu foge ao meu alcance. O Alexandre, desde a condução, desde o início com esse jogador, eu não consigo entender. Aí ele fica um tempão sem jogar, preterido. Como a gente sabe que o Alexandre, todo mundo sabe, né? Eu acho que até o Barba sabe que o Alexandre é muito bom, porque a gente viu ele jogar no Fluminense. Lembra no Fluminense ele jogando? Jogava um fino, ele chegou a ter minutos aqui como titular do Atlético antes da chegada do Barba. Aí o Barba vai e num belo dia ou numa bela noite fala que tem gente que não é comprometido e que não tá afim. E o Alexandre não entra nunca. Todo mundo já tinha entrado, menos o Alexandre. Daí ele resolve colocar o Alexandre, ele joga bem, mesmo sem ritmo e tal, porque ele é muito bom. Sai jogando o último jogo, joga bem e não entra no outro jogo que todo mundo tá cansado. Ele já é melhor, pra mim, sinceramente, viu? Pra mim ele já é melhor que o Alan Franco, ele já é melhor que o Maicon, já é melhor do que as opções que ele tem como titular. Ainda mais os caras cansados, pô, não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, porque que ele não coloca, essa aí eu não alcanço. Eu, sinceramente, não consigo entender, como, por exemplo, eu não consigo entender que ele coloca, muitas vezes, o time base, o titular dele, todos os bons junto, na Sul-Americana, e depois no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ele faz alterações, como por exemplo, ele não colocou o Maicon para jogar no jogo de volta contra o Ceará. Hoje ele não colocou o Minda, porque teoricamente para sair jogando, porque teoricamente está desgastado do jogo contra o Cienciano. É o único treinador do mundo, que coloca, dá prioridade para a Sul-Americana. Eu nem sabia que podia jogar com o titular na Sul-Americana, pensei que tinha alguma regra que proibisse, porque nem o treinador vai. Essa fase de grupos aí é uma loucura. Então ele tem coisas que eu não alcanço, não tem jeito, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo entender, não.
O Ale Oliveira. Tem gol.
Opa!
Gol do Bragantino. Eita, Bragantino fazendo 2-0 pra cima do Vasco. Isidro Pita, né? Centroavantão do Bragantino. Nossa, mas o lateral direito do Vasco, que não é aquele que jogou no Atlético, não. Hoje ele tá fora, foi até pra seleção, Paulo Henrique.
Você sabe que
hoje é o João Vitor da Bahia, tomou um drible que pila muito.
O Vasco é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O jogo anterior do Vasco, ele tomou de 4-1 do Inter.
É, o Vasco tá voltando a ser o Vasco, né?
Eita, o Vascão. E o Renato?
Adversário do Galo domingo que vem lá em São Januário, hein?
É em São Januário o jogo, Cláudio?
É, São Januário. Domingo, inclusive domingo que vem, a gente vai ter Galo e Vasco em São Januário, 4 horas. E às 6:30 tem a seleção brasileira contra o Panamá no Maracanã, no mesmo dia, viu, Thiago? Um depois do outro.
Ué, você já sai lá de São Januário, ali, barreira do Vasco, e vai ver a seleção no Maraca, Rezendão. Aliás, com ingressos esgotados, né? O povo fala que não gosta da seleção, não sei o quê, mas já tá lotado.
O Vasco, que é o primeiro fora da zona, 20 pontos, e o Atlético tem 21.
Cara, o campeonato é muito doido, né? O Atlético tem um ponto a mais do que o primeiro time fora da zona, mas é o 12º. Entre Vasco e Atlético tem, sua camisa pesada, hein? Corinthians, Grêmio e Internacional, Ale Oliveira.
É um campeonato muito louco, até porque tem algumas equipes que acabam surpreendendo, como é o caso do Vitória, do Curitiba, que fazem boas campanhas, né? Estão ali longe, um pouco mais distante da zona perigosa, né? E os times grandes correndo algum risco, é verdade. E fora que você não falou aí, mas o Mirassol, que já está nas oitavas da Libertadores, classificou na Copa do Brasil, vem numa campanha de recuperação das últimas 4 rodadas do brasileiro, só uma derrota, foi aquela para o próprio Atlético. E não sei não se o Mirassol vai ficar ali na turma de baixo da tabela, não, viu, Tiagão?
É, meus amigos, briga quente na parte de baixo da tabela, e aqui é o pós-jogo 7
cabeças. Acho que os caras não vão, não, hein, meu?
Ô Ale.
Os caras vão, pergunta aí, Claudio.
Ô, Cláudio, a vida é muito boa do jogador de futebol, né, cara? Jantando no vestiário, boa, tranquilo, beleza. Aí tem a nutricionista. Ale, água de coco, meu filho. Barra de cereal.
Uísque ou água de coco?
Não, só água de coco.
Pra mim, tanto faz.
Aí depois faz o quê? Aviãozinho fretado.
Sim.
Macio.
Com massagem.
Você vai pegar aquela fila pra poder embarcar?
Não.
Você vai tomar aquele café frio do aeroporto?
O cara não carrega nem a mala, meu filho.
Não carrega.
Não.
É no máximo aquela pochetinha ali com a escova de dente. Ô,
quanto jogador que eu vi depois que virou comentarista que ia fazer não sabia fazer o check-in no aeroporto.
Ah, conheço.
Muita gente.
Teve um aqui da Itatiaia que foi viajar esses dias aí, ligou pra nossa Brendinha Love, a secretária, cheguei no aeroporto, o que eu faço?
Aí, ó.
Ah, te contar.
Porque quando não tem o clube, tem sempre o caseiro.
É,
não foi clear.
Macarrão, né?
É, o macarrão não seria o grande exemplo a ser seguido, mas sempre tem um caseiro que faz as coisas pra ele,
pra ele,
né?
Falar, né? Ó, Ale, tanto caseiro, ele vai lembrar do macarrão.
Mas foi o maior caseiro de todos.
Ó. Não, esse aí. Fala do Gleidson.
Você
sabe que tem um amigo nosso que escreveu outro dia uma postagem que é fã do Gleidson. Falei, meu amigo.
Henrique André, não?
Não vou citar o nome dele, mas ele falou assim, meu amigo, o cara é caseiro, como é que você é fã do caseiro, cara? Aí, sabe, tem umas coisas.
Isso que... é que cavar a vaguinha, hein?
Nossa, mostrou a bicoleta que a gente
deve
fala,
ser,
né?
Seu Henrique André. 9:54, o Henrique André é fã do Gleidson mesmo. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Ele chorou com as pedidas do Gleidson. Chorou com a saída do
Eu nunca vi isso. Mas o que, que é um fã do trabalho? Ele arruma bem a grama, limpa a piscina. Que
sim,
que é?
Não deixa a chuteira do cara ficar.
Tem umas coisas que não. Coisa, mas acho que não vai ter, né? A entrevista não vai ter.
Ô, Cláudio, agora surge aqui no nosso. O Alexandre, grande Alexandre.
Simões?
Cidade Nova? Não, é primo do Simões, é o Alexandre Siqueira.
Ah.
Ô, Thiago, essa demora é normal ou o Barba tá sendo demitido no vestiário? Tem essa chance não, né, Claudio?
Não vai ter essa chance. Isso aqui é porque demora mesmo, principalmente quando tem voo fretado seguido do jogo. Então, é isso mesmo. A turma demora mesmo. O Barba normalmente nos jogos em Belo Horizonte já demora, né, Thiago? Você tá ali na zona mista, ele costuma falar primeiro que os atletas passarem na zona mista. Hoje ainda tem essa questão, que eles vão direto para o aeroporto. Então, demora mais porque tem um jantar.
Mas avisa os caras aí que tem o chinelão aqui para fazer o negócio, que nós temos família.
Hoje,
também.
Noite livre com o Gilberto, o chinelão, arrumando o quê? Namoros, relacionamento. É o Tinder moderno da Itatiaia. Pra você que
eu
se
adoro,
liga.
Eu adoro, eu adoro.
Você dá pra arrumar alguma coisa pro Ale Oliveira?
Não,
é impossível também, esse rostinho do demônio.
Agora tá começando a sair aqui, ó.
Opa! Glória a Deus.
Aí. Doutor Tatiano,
o Barbosa
primeiro
lá.
Ali. O Léo Barbosa já passou aqui também.
Rei do beat tênis.
É isso aí, pessoal. Agora tá saindo.
Fabrício da assessoria, tá com aquele humor maravilhoso.
Cadê o Guilherme? Tá, chama o Guilherme aí, manda um abraço pra ele.
Não, hoje não é dia, ele perdeu, pô.
E tá aqui também, Guilherme. Marcando presença, como eu disse.
Do Guilherme, né, Cláudio?
Porque a estreia dele foi agora. Ele até teve no jogo com o Mirassol, né, Thiago? Não tinha efetivamente começado a trabalhar, mas estava lá. E o jogo contra o Cienciano. Então hoje realmente foi a primeira derrota dele aqui pelo Atlético. Vamos agora o pessoal passando aqui. Os iniciais, os primeiros atletas deixando aqui. Por enquanto ninguém quis parar. Vamos ver se a gente fala ali com algum jogador do Atlético que está nesse momento os atletas deixando aqui o vestiário.
Oi. O Alonso se apresenta que dia? Na seleção?
Ele joga quarta-feira e depois eles são liberados, todos os atletas.
Então, quarta-feira, algo tudo indica, a despedida do Alonso com a camisa do Galo, né, Cláudio?
E hoje deve ter sido a despedida em Brasileirão, né? Porque quarta-feira é Copa Sul-Americana. Então, o Alonso já nesse clima de despedida mesmo, porque há um consenso, né? Dele e da diretoria do fim de ciclo e ele tem possibilidade aí de ir para o futebol lá dos Estados Unidos. Aos poucos aqui a turma vai deixando o vestiário e a turma ali agora que passou, não jogou, né? O Preciado passou ali, também o Vitor Hugo, Dudu, o Everson tá aqui e vai falar também aqui. Ô Vitor, Vitor Hugo tá aqui. Ô Vitor, você que retornou.
Você que vinha sendo destaque do primeiro tempo, foi substituído. O que foi ali? Você sentiu?
Não, acho que foi mais opção, talvez um pouco de controle. Eu vinha de muito tempo sem jogar, muito tempo sem começar jogando. Eu acho que faz parte, são as escolhas. Agora acho que é seguir trabalhando. Acho que a gente fez um primeiro tempo bom, criamos chance, continuamos criando no segundo. Eles tiveram mais posse no segundo, mas eu acho que a gente poderia ter talvez definido um pouco melhor as jogadas, feito os gols principalmente no primeiro tempo para conseguir a vitória.
Vitor, o Atlético tá com uma campanha muito ruim fora de casa, né? Conseguiu ali duas vitórias seguidas em casa. Tem alguma explicação? Esse gol no final hoje também, um castigo ali?
Não, é algo que eu até comentei antes do jogo, é algo que também vem incomodando bastante a gente. É, a gente vem buscando melhorar fora de casa para conseguir os pontos. Hoje, como eu disse, acho que faltou mais uma vez a gente concluir melhor as jogadas, mas é seguir evoluindo, seguir trabalhando para buscar essas vitórias fora de casa, que com certeza tem incomodado bastante a gente também.
Chamou atenção, você fez um primeiro tempo muito bom, né? E aí no segundo tempo o Barba de tira e ele falou que teve uma preocupação em relação à questão física. Mas você acha que dava pra jogar os 90?
Ah, eu acho que assim, a gente quando tá ali sempre acha que dá, mas também respeito as decisões do treinador, do preparador físico também, que tenho certeza que eles estão pensando no melhor pra mim, no melhor pra nossa sequência no campeonato. Quarta já tem jogo de novo e a gente precisa estar 100% o tempo todo. Acho que, como ele disse, foi mais um controle para que eu consiga seguir jogando e jogando bem.
Tá, então o Vitor Hugo falando que realmente na questão física também e esse gol no final.
Acho que a gente, como eu disse, criamos chance, podíamos ter feito os gols. É sempre difícil perder dessa forma, com gol no final. A gente, um ponto já seria importante pra gente na nossa campanha, mas é seguir trabalhando, seguir evoluindo pra buscar esses pontos.
Ah, então, Vitor Hugo, o Everson tá aqui, como a gente já imaginava, também seria um dos entrevistados aqui depois desta partida. Tá aqui falando com os colegas de TV, a gente vai fazer o posicionamento aqui também para ouvir.
Sim, esse ano e buscar uma vitória que nos consolida classificado, numa parada de Copa do Mundo, a gente está classificado numa Copa do Brasil, numa Copa Sul-Americana e, consequentemente, buscar a vitória fora de casa contra o Vasco para que a gente possa estar melhor colocado no Brasileiro nessa parada.
Everson, primeiro tempo o Atlético teve mais chances, não conseguiu concluir, né, num gol, e o gol no final, o Corinthians também não pressionava tanto, né? Como que você avalia?
Sim, Cláudio, eu creio que fizemos um grande jogo, conseguimos, não resultado, mas um grande jogo, conseguimos controlar bem as ações da equipe do Corinthians, uma equipe pressionante dentro do seu campo, e a gente teve mais o controle do jogo no primeiro tempo, segundo tempo ali, a gente também conseguiu até controlar melhor, mas infelizmente ali numa bola aérea, no final do depois dos 40, a gente acabou tomando gol numa boa finalização, mas creio eu que, apesar do resultado, a gente conseguiu fazer um bom jogo, a gente conseguiu controlar bem, creio eu que talvez faltou um detalhe do último passe ali para que a gente pudesse finalizar melhor, mas a gente vem numa evolução, mas óbvio que você precisa evoluir conquistando pontos fora de casa, infelizmente hoje a gente deixou uma boa oportunidade aqui.
O tempo foi muito bom do Atlético, várias oportunidades. O Lodi disse ali que a sensação era que o Atlético poderia fazer um gol a qualquer momento. O Barba disse que é um sentimento ruim de uma derrota dessa, com o time jogando bem. Como levar isso, né, para que não aconteça de novo? Como é que é lidar com essa situação? Porque uma coisa é você perder, né? Outra coisa é você falar, pô, joguei bem e as críticas vão vir mesmo, né? Porque jogou bem, mas perdeu, né?
Sim, é resultadista. A gente sempre vai ser cobrado primeiro pelo resultado. Hoje, infelizmente, com a derrota, a gente é cobrado pelo resultado, mas a gente parar para observar, como vocês todos observaram, a gente conseguiu fazer um bom jogo, principalmente um bom primeiro tempo, a gente controlou bem as ações do Corinthians, onde é uma equipe bem impressionante aqui dentro do campo, marca em alta, a gente conseguiu sair da pressão dele, mas ali talvez ali um pouquinho mais de, não de capricho, mas um pouquinho mais de escolher melhor a última jogada ali, principalmente no primeiro tempo, a gente poderia até finalizar mais em gols. Segundo tempo a gente também controlou, mas infelizmente, como falei, resultado, a gente vai ser cobrado pelo resultado, tomamos um gol no final do jogo, onde a gente perde uma oportunidade grande de subir na tabela e pensar no próximo adversário, que é o Porto Cabeça, e depois, consequentemente, no Vasco, sabendo da responsabilidade que a gente tem que procurar buscar mais pontos fora de casa.
O Everson, agora, mais uma vez, o Atlético sofre gol em bola aérea e está sendo um problema nos últimos jogos. Como é corrigir isso, pensando agora numa decisão de quarta-feira, onde não só depende do Atlético?
Não, dependemos da gente. Uma vitória, a gente tá classificado. Então, a gente só depende da gente, da nossa força, diante da nossa casa, diante da nossa torcida. Um jogo com certeza vai ser um jogo difícil. Sul-Americana tem suas peculiaridades, né, jogo já da Conmebol. E a trabalhar para que a gente possa não tomar gols em bola aérea e principalmente não tomar gols nos finais, onde a gente acaba perdendo, não tendo um poder de reação onde já está próximo dos acréscimos. Então é concentrar, saber que a gente fez um bom jogo, mas infelizmente o resultado não condiz com o que a gente jogou.
Tá aí então o Everson, o último a deixar aqui a zona mista. Então, a turma agora indo para o aeroporto, partiu BH de retorno, né, Thiago? Porque quarta-feira tem Copa Sul-Americana, decisão pro Galo, tem que vencer para classificar em nome de Sete Cabete, a nossa zona mista aqui direto da Arena Corinthians.
Valeu, Cláudio Rezende, bom retorno para vocês, estaremos juntos, né, Rezendão? Quarta-feira, Copa Sul-Americana é decisão, né, Cláudio?
É isso aí, quarta-feira, o jogo é 7 horas da noite, mais uma vez, e fica o convite pro torcedor também, né, Thiago? A Itatiaia transmite terça-feira, a partir de 7:15, tem o Atlético Sub-17, Copa do Brasil Sub-17 contra o Furacão na Arena MRV. 7:15 a Itatiaia transmite na terça, Copa do Brasil Sub-17, e na quarta é o time principal profissional aí contra a equipe do Puerto Cabello. Até mais, Thiago Reis.
Um abraço, viu, Cláudio Rezende, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. 10 horas com mais 4 minutos. Ale Oliveira, obrigado, valeu, tchau, tchau. Obrigado, Ale Oliveira, esteve comigo aqui no pós-jogo da Itatiaia para Sete Cabete. Estamos encerrando pós-jogo da Itatiaia, domingão, hein? De muito futebol. Transmitimos mais cedo a vitória do Cruzeiro para cima da Chapecoense no Mineirão 2-1. Depois foi só ladeira abaixo. O América perdeu de virada no Independência, 2-1 para o Vila Nova. E o Galo, hein? E Galo. E Galo perdeu para o Corinthians 1-0 na Neoquímica Arena. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado na Itatiaia. Primeiro notícias e depois ele, Tinelão, com o Noite Livre na Itatiaia. Mais esportes aqui na Mais Ouvida do Brasil, às 11 horas no apito final e o resumo da rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive com o final do jogo que está sendo, tá em andamento ainda, o Vasco da Gama vencendo. O Vascão tá perdendo 2-0 Bragantino em pleno São Januário, agora 30 minutos segundo tempo, Bragantino 2, Vasco da Gama 0. A você que esteve conosco, né? Desde 1 da tarde no Domingão Esportivo e vai permanecer até o apito final nesse domingão. Obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia. Uma ótima e abençoada semana para você. Eu volto amanhã às 11:30 no Rádio Esportes, aqui na Mais Ouvida do Brasil. Obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência. Até mais. Valeu!
A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7KBET. Itatiaia. Urgente.
10 horas 7 minutos em Belo Horizonte, 19 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 75%. Acidente grave deixa 8 mortos na BR-251 neste domingo. Vamos direto ao norte de Minas.
A reportagem da Itatiaia segue agora para Taiobeiras, aqui no norte do estado, para onde foram levados os corpos das 8 vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251, em Santa Cruz de Salinas. A previsão é de que sejam transferidos amanhã cedo para Belo Horizonte para exames de identificação e procedimentos periciais. As vítimas morreram carbonizadas após os veículos pegarem fogo depois da colisão frontal registrada por volta das 4:30 da madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, O ônibus saiu de São Bernardo do Campo, São Paulo, com destino a Aracaju. Já a carreta, carregada com sucata, fazia o trajeto entre Fortaleza e Piracicaba, no interior paulista. Além das 8 mortes, 9 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. A BR ficou interditada por mais de 11 horas e foi liberada no fim da tarde. O congestionamento chegou a cerca de 70 quilômetros nos dois sentidos da rodovia, segundo o Corpo de Bombeiros. De Montes Claros, repórter Janaína Sacerdote.
Um homem de 42 anos foi morto a tiros em Betim. O crime foi na rua Guairaca, que fica no bairro Icaivera. A vítima foi identificada como Gilson Dias de Souza. De acordo com informações da polícia, um morador acionou a polícia pelo 190, alegando ter ouvido vários tiros e separado com a vítima já caída ao chão morta. Até o momento, não há informações da autoria ou motivação do assassino. E em Santa Luzia, duas pessoas foram baleadas na Avenida Pedra Branca, no bairro Três Corações. As vítimas foram socorridas por populares, uma para o Hospital Risoleta Neves, onde acabou morrendo, e a outra vítima socorrida para a UPA de Vespasiano. A polícia está à procura dos assassinos. Repórter Amanda Antunes. Brasília.
O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, vai visitar Minas Gerais entre os dias 1º e 3 de junho, e isso em meio às articulações do partido para definir o candidato ao governo do estado em 2026. A informação foi confirmada pelo presidente do partido em Minas, o deputado federal Domingo Sávio, que é pré-candidato ao Senado. Segundo Domingo Sávio, Flávio terá agendas em Belo Horizonte e também em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Essa viagem acontece em um momento de desgaste da pré-candidatura presidencial do senador, tudo isso após a repercussão da sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, mostra o presidente Lula com 40% das intenções de voto contra 31% das intenções de Flávio, que vem caindo nas pesquisas desde a divulgação dos áudios que mostram Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro para produzir um filme do pai, o filme Dark Horse, que é inspirado na biografia de Bolsonaro, mas tem aí alguns pontos de ficção. De Brasília, Pedro Nascimento.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Lourdinha,
sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Ande, cara! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Contagem regressiva. Faltam 18 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento: vitaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Olha aí o Noite Livre especial de Domingão no ar. E é comigo, Tinelão. Curto igual panturrilha de anão, viu? Mas eu vou aproveitar esse tempo porque todo mundo fica aguardando. É o Noite Livre de domingo, ele é muito especial. Que a gente abre aqui uma oportunidade pra você que tá igual o rodo sem borracha, tá rapando nada. Ou você cansou de ficar na solidão, quer arrumar um namorado ou namorada? É aí que a Itatiaia, é aí que o Tinelão entra na sua vida. Deixa com nós. Garra comigo, igual o lã de blusa no umbigo, que nós vamos rompendo essa noite. Eu vou arrumar um trenzinho pra você, viu? Anota o nosso número de telefone, capricha, manda áudio pra cá, 319-9996-7074. Ó, 30, 40 segundos. Não esqueça de falar o seu nome e não esqueça de falar o perfil da pessoa que você quer. E é claro, o seu número de telefone, porque eu vejo aqui, mas os ouvintes não vê, não. Então, não esqueça, viu, meu amigo? Viu, minha amiga? Eu tô te aguardando, hein? Quem tá me acompanhando aqui hoje é o meu amigo lá de Sem Peixe, Fabinho Batista, lá na Central. Abraço. Lá na Central, o oitavo anão da Branca de Neve, o homem que só veste jeans, o Washington Bittencourt. A programação musical é do querido Mércio Sattler. E eu tenho você como companhia. Muito obrigado pela alegria, muito obrigado pela companhia, muito obrigado, viu, por permitir que o nosso som, que a minha voz chegue aí no seu ambiente de trabalho, aí na sua casa, onde quer que você esteja, tá? Manda mensagem pra cá, eu já tô com mensagem aqui já. A mulherada hoje tá querendo tirar o pezinho da toleira. Tá chegando dia 12 de junho, dia dos namorados. Ninguém quer ficar sozinho, não é mesmo? Então manda mensagem pra cá, que eu vou arrumar um trenzinho pra você. O Zé Neto e o Cristiano chega pra abrir o nosso programa com Bebida na Ferida. Aí arde igual metiolate, hein? 10h16.
Parecia um bom negócio você se desfazer de mim. Só não contava com os juros e a saudade no futuro ia te cobrar por mim. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. E tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída stand-by. Vai fazer isso com os outros, vai. E tudo que vai, volta, ai, ai, ai.